Alguém está perguntando. Um grupo que só realize estudos, oração e uma audição pública mensal pode ser considerado um grupo de serviço? Como fazer para que amplie suas tarefas? Quando uma pessoa faz uma pergunta desta, se quem estuda, quem ora e se falta alguma coisa, é porque ela sente que falta, senão não perguntaria. Então, quando a gente faz uma pergunta, tem uma dúvida, então a gente se sente em falta, senão não tinha nada o que perguntar e prosseguiria. Claro que estudar, orar, é melhor do que nada. Mas, ultimamente, e a gente tem participado isto, ultimamente, a hierarquia tem pedido que, além de tudo o que a gente faz, faça mais um pouco. Isto em geral. Então, você pode fazer tudo o que pode, deve fazer mais um pouco. Hoje não deve existir, não posso. Quer dizer, está fazendo tudo, faça mais um pouco. Porque a humanidade faz coisa alguma. Então aqueles que fazem alguma coisa teriam que se ofertar para compensar os outros, que nada fazem. E a hierarquia diz também que é muito importante hoje, isto é, hoje o principal são as almas. Porque as coisas no plano físico já estão bem definidas. E o sistema desta civilização já está apodrecendo. Não há o que salvar aí dentro. Isso também já está mais do que claro. De forma que agora, além daquilo que nós fazemos por karma, ou além daquilo que fazemos porque nos cabe fazer, nós teríamos que acrescentar a isso orar. Orar porque há muitas almas perdidas e há muitas almas que estão para se perder. E essas que estão para se perder, no nível em que elas estão, elas não sabem o que fazer. Porque não se interessaram por isso. E, embora se sintam perdidas, não sabem o que fazer. Então, por isso, os irmãos maiores estão pedindo orações como a única coisa que resta fazer e orações pelas almas. Porque aí essas orações podem salvar o salvável. Porque deve haver muitas coisas ainda opcionais nestas almas. Então, orar pelas almas hoje é o que a hierarquia está pedindo. Então, não há o que perguntar. Tudo o que você está fazendo é muito bom. Mas o que se deve fazer hoje, prioritariamente, é oração pelas almas. Porque uma alma não se compara com uma situação humana qualquer. E nem com o que está acontecendo externamente no mundo. Uma alma é fruto de milhões de anos de trabalho, de desenvolvimento, de evolução. E são as almas que estão se preparando para viver em um plano superior. Tudo que se passa na superfície da Terra não está sendo considerado como essencial neste momento, porque isso tudo está perdido. Então, é uma questão de tempo isto se definir e tomar outro rumo ou tomar outro aspecto. E nós que estamos, de uma certa forma, participando deste lado também, da situação planetária, teríamos que viver isto tudo como se não estivéssemos vivendo, porque Cristo já há 2000 anos dizia: estar no mundo sem ser do mundo, conhece nesta parábola? Estar no mundo sem ser do mundo, Quer dizer, isto é muito útil para hoje, estar aqui sem ser daqui. E orar, orar pelas almas. Se quisermos fazer alguma coisa, segundo aqueles que sabem. Agora, se nós sabemos mais do que eles, então façamos aquilo que quisermos. Mas o que está indicado é a oração pelas almas. E o resto é ir fazendo da melhor forma possível, mas sabendo que as coisas estão neste ponto. Uma pessoa que vive em Israel há 21 anos e faz parte do grupo pediu que fizéssemos orações para Israel, pela Líbia e por todo o Oriente Médio. Sim, repito, orar pelas almas. Não importa onde as almas estejam, não importa em que nível elas estejam. Podem estar encarnadas, podem estar desencarnadas, podem estar no inferno, podem estar nos planos superiores, não importa aonde elas estejam e fazendo o quê. Pede-se oração pelas almas. Todo o resto está comprometido. E outra pessoa pergunta, se todo ser humano tem o seu anjo da guarda específico, e de onde ele se origina, se ele está conosco a partir do nosso nascimento, da nossa encarnação, e o que acontece com o anjo da guarda quando desencarnamos. A evolução angélica é uma outra evolução, não é como a nossa. Na evolução angélica, nós não nascemos e nem morremos, de forma que é uma outra evolução. Nós temos que ter uma outra mente para ver os anjos. Os anjos não nascem porque os anjos são emanados da fonte única. É diferente de nascer. Nós, para nascermos, temos todos um processo. Para nascer, nós temos que ter dois seres para nos compor. Os anjos não têm nada com estas coisas. Os anjos são emanados da fonte única. E como vêm da fonte única, são puros. Os anjos não se fazem através de experiências, como nós. Nós temos centenas de encarnações. Anjo não tem nada disso. O anjo é emitido da fonte única como ele é. E a fonte única os emite e os coloca ao lado de cada um de nós. Nós temos tempo que passa, temos presente, passado, futuro, não temos? Temos encarnações. O anjo que está ao nosso lado não tem nada disso. De forma que o anjo que está ao nosso lado sempre. É impossível entender isto racionalmente. Nós desconhecemos este anjo. Aqueles que sabem disso, quase todos não creem. E nós passamos vidas uma atrás da outra, sem ter a menor consciência disto que está ao nosso lado. Porque somos assim na nossa evolução. Faz parte do nosso caminho evolutivo tudo isso. O anjo que está ao nosso lado esteve aí sempre, vai estar aí sempre. A gente acredite ou não acredite, o veja ou não veja, o siga ou não siga, ele vai estar aí. Porque o anjo não tem mente como nós. Então o anjo não tem livre-arbítrio. O anjo não tem esse sentido de estar obedecendo ordem. O anjo não tem nada disso. O anjo é e está. O anjo é puro. Então, a criação emanou os anjos. Não foi ninguém que fez os anjos. Os anjos não têm paz. A criação emanou os anjos. Os anjos se mantiveram assim. Estão ao nosso lado porque estão. Isto é o que nos interessa de acordo com esta pergunta. Agora, aconteceu também que quando a criação emitiu esta evolução angélica, esta linha, uma parte fez isto. E esses são os nossos anjos da guarda também. E uma outra parte se revoltou, disse, não queremos isso não, eu quero outra coisa. E o único disse, então vão fazer a sua experiência. E esses estão aí também fazendo a sua experiência. E o que nós precisamos é distinguir uns dos outros, só isso. Agora, se é anjo da guarda, faz parte desses primeiros. Agora, um outro, a gente pode ver logo, que não é como anjo da guarda. Pode ver logo.
É possível salvar, resgatar esses anjos que se rebelaram?
Ele está perguntando se é possível salvar esses anjos que rebelaram. A consciência é única, de forma que tudo aquilo que se rebelou, uma vez tem que voltar, tem que retornar. Quando? No nosso tempo, não se sabe. Se cabe a nós fazer isso, não se sabe. Tudo aquilo que está fora de lugar, antes de terminar o ciclo cósmico, vai estar tudo no lugar. Mas precisa ter cuidado para não sair do lugar também e dar mais trabalho para o cosmos no fim. Percebo, diz uma pessoa, que não temos correspondido aos pedidos de oração feitos por Mahindra e como podemos nos abrir para eles. Estamos realmente cientes da transição planetária? Mahindra acaba de fazer uma série de gravações no Uruguai, em Aurora. E essas gravações já estão aí e nós vamos ver como é que isto vai ser cuidado e tratado. Vamos ver. Dessas gravações fazem parte muitas coisas. E essas gravações têm uma energia e uma força que realmente pode transformar uma pessoa. Dessas gravações emana um amor desconhecido para nós. E emana uma coisa que não se tem palavras para descrever. Mas o que está ali, em palavras miúdas, é que Mahindra diz que a maioria não acredita nela, não a escuta, e quem acredita e a escuta não faz o que ela está pedindo. Veja que quadro, hein? Que quadro. E aqueles que se consideram obedientes devem ouvir bem isto. Porque parece que ela está pedindo certas coisas que nós não podemos nem compreender o que ela está pedindo. De tal forma, nos comprometemos com certas coisas que são o oposto daquilo que se devia estar fazendo. Então, a nossa situação é de um profundo comprometimento. E ela diz o seguinte, que mesmo que não se acredite nela, mesmo que não se queira ouvir, mesmo que se acredite e não se faça, ela incondicionalmente está conosco. E o que a gente fizer, ela está aí para colaborar, ajudar, salvar. Ela está incondicionalmente. E isto é dito com uma energia que não tem como não compreender. E não tem como não estar com isto bem presente. Estamos realmente cientes da transição planetária, diz a pessoa. Sim, todos nós estamos cientes. Mas é como uma história de Mahindra. Nós estamos cientes, mas não sei se compreendemos isto. Não sei se chegamos realmente a escutar. Nós ouvimos tudo isso, estamos escutando, mas não sei, porque ninguém muda nada. Todo mundo sabe que há algo a mudar a qualquer momento e ninguém faz coisa alguma além daquilo que sempre fez. Eu sei que pode parecer ingratidão dizer isto, pode parecer incompreensão. Mas se Mahindra fala isto, eu não sei como contestar. É porque estas grandes entidades nos conhecem por dentro, Nós não temos nada a esconder deles. A consciência única sabe tudo de nós, até aquilo que não sabemos. Por exemplo, no nosso inconsciente, nós não sabemos o que existe. Eles sabem. O ensinamento que se está tirando de tudo isto parece que é, mesmo que você se sinta salvo, vá orar, porque não sei se tem alguém salvo, eu não sei. Não sabemos o que está no inconsciente. Nós somos um ser único, nós somos um ser total. Temos consciência de nós até um certo ponto, ponto muito pequeno. Nós temos consciência de nós, não sei em que porcentagem. Do nosso inconsciente não sabemos nada. Do nosso subconsciente sabemos quase nada. E do nosso consciente sabemos também muito pouco. Se vocês veem, o número de celulares que desanda na hora da partilha, e a pessoa tem consciência de que tem celular, a pessoa tem consciência de que o celular pode ser desligado, a pessoa tem consciência que não se deve trazer celular dentro da partilha, tudo isso nós temos consciência. E mesmo tendo consciência, a gente faz como se não tivesse. Então, o nosso quadro, o nosso estado é grave. É grave. Estou dizendo tudo isto, mas gostaria de repetir que apesar de tudo isto, Mahinda está conosco. E ela disse, mesmo que vocês não me chamem, eu estou. Quem sabe se isso move alguma coisa em nós? Porque nós conhecemos o amor humano, conhecemos amor, mas não conhecemos amor-sabedoria, que é a energia toda. A energia toda é amor-sabedoria. E nós conhecemos o amor. E do amor reconhecemos uma mínima parte. Na sabedoria nem pensamos, nem sabemos que existe. E, repito, Mahinda diz, eu estou com vocês apesar de tudo. E veja, se pode também compreender que essas coisas, como Mahinda, como Samana, que devem ter feito algum pedido para a consciência única, e a consciência única, porque eles pediram, emanou aquilo que compreendemos como misericórdia. Então nós temos Samana, temos Mahinda, temos a misericórdia, apesar do que somos. Bom, isto deve tocar o coração de alguém. Por mais fechado que esteja o coração, por mais complicado que esteja o subconsciente, por mais lixo que exista no inconsciente, nós sabendo disso, talvez possamos virar uma chave e ver qual é o nosso verdadeiro lugar, qual é a nossa verdadeira meta. Porque com tudo isto, fazendo tudo, impossível que a gente não se mexa. Impossível que isto não toque algum nível nosso. Impossível. Tenho 52 anos, me inscrevi no edital para professor e me classificaram com o número 52. Entrei para uma cooperativa e recebi o número 52. E, em outras situações, encontro 52. O que isto quer dizer? Você pegue o livro Os Números e a Vida. Porque já que o 52 te acompanha, significa que você, através dos números, vai aprender alguma coisa. Então você pega Os Números e a Vida, vai estudar aquele livro e se entregue ao estudo dos números. E siga os números, que evidentemente os números estão falando com você. Os números não são essas coisas que a gente vê escrito e essas coisas que a gente conta. Os números são coisas vivas. Os números simbolizam realidades que nós nem desconfiamos. Os números. Então você vai pegar os números e a vida, que é um manual super simples, mas que pode tocar um ponto seu e que você comece a descobrir que deve aprender através dos números. Já que o 52 está assim tão presente para você. Pegue os números e a vida. Uma pessoa sonhou recentemente com uma criança que havia acabado de nascer. Ela estava nos braços de uma pessoa e eu devia cortar o seu cordão umbilical. Mas só havia disponível uma tesoura que não era esterilizada. E eu não tive coragem de cortar o cordão com aquele instrumento para não prejudicar o bebê e não contaminá-lo. O sonho termina no momento em que eu saio dali para buscar uma tesoura apropriada. O que isto significa? É bem a situação de nós todos, né? Bem a situação de nós todos. Então, esse sonho tem dois lados. Primeiro, demonstra cuidado e precisão diante de certas situações, o que é um lado muito positivo. E, por outro lado, demonstra falta de fé, porque se pode cortar um cordão umbilical até com uma tesoura suja e enferrujada e tudo bem. São dois lados que tem aqui. Tem uma pessoa que tem os dois lados, como nós todos. Esse sonho foi feito sob medida para esta partilha. Vamos cortar o cordão umbilical com a tesoura suja? Ou vamos deixar aquilo ali acontecendo e não se sabe até que ponto e vamos procurar uma tesoura? As duas coisas estão em jogo. Isso está em jogo. Vocês não ouviram falar também naquele livro, a Bíblia, que parece que é o livro mais lido do mundo? Vocês não ouviram falar que uma pessoa tinha uma meta e depois ela resolveu olhar para trás e se transformou numa estátua de sal? Então, de repente, a gente vira uma estátua de sal e quando percebe, já virou. De repente, quando olha no espelho, vê que virou uma estátua de sal. Nem viu quando, nem onde, nem como, nem porquê. Sempre que se olhou no espelho, viu aquela aparência. De repente, ela vai olhar no espelho e se vê uma estátua de sal. Essa é a nossa situação. E nem sabe como é que se tornou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Precisa estar atento. A pessoa diz: queria saber se tem a possibilidade de viver uma vida normal nas cidades, fazendo oração, conseguindo elevar algumas coisas e receber contatos com hierarquias superiores. Que nós temos umas frases que nos dizem o seguinte: não importa que tipo de barca usareis, importa é que você chegue na outra margem. Compreende? Outra frase: não importa por que pé começareis, o que importa é que des o primeiro passo. Claro. E assim tem várias que a gente pode ir lendo aos poucos. Que dê outra assim. Não importa o peso da tua mochila, desde que lembres que na realidade a tua mochila não pertence. Não importa o tamanho do teu pão, importa que ele seja repartido. Vocês veem como sabedoria, como é? A sabedoria é um pouquinho mais do que amor. Não importa o tecido das tuas roupas. Eu desfiarei para elaborar uma roupa nova para você. Não importa se te achas adiantado ou atrasado. A minha porta só abrirá para ti na hora certa. Não importa o que fizestes ontem, importa é o que pretendes fazer agora. Bem, isto é coisa de Muriel. Mas agora nós teríamos que ver algo sobre cura. Todos nós temos como destino sermos curadores de nós mesmos. Que nós sabemos que uma das leis da cura é que só nós mesmos podemos realmente nos curar. Tudo aquilo que existe em benefício da cura, inclusive os curadores, estão aí para nos ajudar, para colaborar conosco. E um verdadeiro curador vai nos ajudar, vai nos formar a nós reconhecermos que nós somos curadores e que, portanto, nós é que temos que nos curar. O verdadeiro curador faz isso, hein? Se você encontra um curador, você acha que ele vai te curar. E é bom que ache. Mas ele sabe que se você não se curar, que ele nada pode fazer. Vocês ouviram, por mais deturpadas que sejam essas sentenças, vocês sabem que Cristo falou, se você não tem fé, eu nada posso fazer. Ele estava dizendo a mesma coisa, de outro jeito. Então, todos nós, sejamos ou não mônadas de cura, porque mônadas de cura é uma linhagem, sejamos ou não mônadas de cura, cabe a nós nos curar. Isto é sabido. E vamos começar por um plano bem concreto, bem básico, bem compreensível, para entrarmos neste caminho da cura. Sabendo muito bem que o primeiro que tem que ser curado somos nós, e depois que a gente estiver relativamente cuidado, então vai nos caber ajudar aquele que está pior do que nós. Então não é que a gente vai, de repente, ser perfeito, ser um Cristo, não. Você vai se curando. E vão chegando para vocês aqueles que estão piores, porque você já passou daquele ponto. Então você pode ajudá-los a sair daquele ponto. E quanto mais você vai aprendendo nesse campo da cura, você vai tendo casos mais complexos. Aí, de repente, você pode encontrar alguém que seja o seu irmão. Dizer, ah, somos iguais, estamos no mesmo ponto da doença. Enfim, isso tudo é um caminho. Agora, digamos que alguns de nós tenham se reconhecido no caminho da cura quando vão estudar medicina ou quando aprende alguma técnica de cura. Tem gente que começa assim e vai primeiro mergulhar no trabalho. No trabalho, não no serviço. O serviço é outra coisa. Vai mergulhar no trabalho. Então, isso é um começo de caminho. E nós não sabemos se nós já fizemos esta parte do caminho. Se nós já fomos médicos, se nós já fomos terapeutas, se nós já fomos ajudantes de hospital, enfermeiros. Não sabemos, porque já fomos de tudo. De repente, já fomos isto também. E nessa pergunta está embutida uma dúvida que muitos têm a respeito do exercício da cura. Porque o exercício da cura pode começar na medicina, numa situação de você ser médico ou de você ser terapeuta. Pode começar aí. Então, digamos que, ou se você não é médico, se você não é terapeuta, digamos que você seja um princípio de curador. E aí, existem vários pontos nesse caminho. Primeiro ponto É de você exercer isto normalmente, como todo mundo exerce. E aí um médico exerce cobrando. Um terapeuta exerce cobrando também, ou cobrando menos, não sei. Esse é um início de coisa. Se a gente está nos primeiros passos, se exerce isto cobrando, porque a cura é uma coisa sagrada, então exerce isto cobrando. Muito bem, é o ponto inicial disto. Aí, tem um passo a dar nesse ponto. Cobra, cobra, muito bem. Então, dê um passo. Cobre, mas não vise lucro. É um passo já. Você vai cobrar aquilo que precisa. Não vai visar lucro com isso. Você vai, digamos, subsistir. Mas não vai fazer isso para lucrar. Já é um passo. Aí, se você já começa a fazer isto não com a ideia de lucrar, você já vai entrando num outro escalão. Você já vai entrando num outro escalão. E aí outras energias vão começar a se aproximar de você, você vai começar a assimilar certas energias que antigamente você nem perceberia que existem, já começa a se imbuir e começa a perceber que não é o que você sabe que está em jogo ali, mas que a cura acontece através de você. Isso já é um passo. Isso não é mais um terapeuta normal. Isto não é mais um médico normal. Ele já percebeu que ele está ali não sei fazendo o quê. Porque ele pode fazer tudo o que pode e não acontecer nada. E ele pode, de repente, não ter feito nada e acontecer. Um que está nesta linha chega nesse ponto. Chega a perceber isto. Aí ele vai ficando um pouco impressionado. E na consciência dele, ele vai vendo que tem algo jogando aí, que tem algo acontecendo aí. E na consciência dele, algo não permite mais que ele cobre para fazer as coisas. Mas isto vai acontecendo bem naturalmente. Então, se você conheceu alguém que cura e não cobra, que nem tem nada a ver com isto, e você já passou por esse caminho todo até chegar lá. Então, nós temos que ter muito respeito pelo ponto de cada um, porque aquele ponto amanhã vai ser outro. E nós não conhecemos todas as encarnações de alguém que hoje é curador espiritual. Não sabemos o que ele foi nas outras vidas. As vidas dele o trouxeram ao ponto de ser curador espiritual. E é por isso que eles são tão não compreensíveis. É por isso que eles são tão sábios. Porque quando olham para nós, dizem, bom, eu já passei por isto e um dia ele vai chegar onde eu estou. E vai até me ajudar a caminhar mais um pouco e vamos juntos. Compreende? É uma coisa assim cheia de sabedoria, cheia de compreensão. E, de repente, se isto vai nesta perfeita sintonia com a realidade da lei evolutiva, de repente, esta cura inexplicável, esta cura que não se sabe como acontece, isto tem também o seu progresso nesse campo. E aí aquele que já estava no ofício da cura, de repente faz cura cósmica. É outra coisa. Isso é outra coisa. E quanto mais esta cura vai se desenvolvendo, mais vai incluindo as anteriores. Então, se nós encontramos um dia um curador espiritual, no trabalho dele está incluído todo o trabalho de cura desde o começo, só que não da mesma forma. No começo, nós estávamos curando sintomas. Estávamos atrás de remediar sintomas ou de cancelar sintomas. Partimos do sintoma e ficamos no sintoma, resolvemos o sintoma e depois o sintoma voltava. Porque realmente não está resolvido nada. Não é dentro do sintoma que você resolve as coisas. Então você vai aprendendo estas coisas, vai aprendendo isto. E quando chega no estágio da cura cósmica, porque a gente conheceu curadores cósmicos. Quando era Padre Pio, Muriel era curador cósmico. Então nós já conhecemos isto. E ele, como curador cósmico, chegava a expulsar as pessoas da igreja. Quando chegava alguém, disse assim, eu vim atrás de cura. Saia daqui! Em certos casos. O que nós aprendemos com estas coisas? O que nós aprendemos com estas coisas? Claro que para chegar neste estágio, não, de curador cósmico, aqui nós já estamos vivendo em dois mundos praticamente. Estamos vivendo neste mundo de superfície e estamos ao mesmo tempo já vivendo uma cura como é lá no mundo intraterreno. Estamos em dois mundos, por isso não somos bem compreendidos, somos muito esquisitos, porque já estamos com o pé em dois mundos. Como ele não era compreendido, não. Mesmo seres esclarecidos proibiram ele de confessar os outros, proibiram ele de dizer missa. Agora, o importante é que quando se chega a certos pontos, a certos patamares, isto é incompatível com jogo de dinheiro no meio. Isto é incompatível. Olha, nós sabemos que o dinheiro existe, sabemos que o dinheiro é o que faz este mundo funcionar. Mas, apesar disto, a gente tem que, internamente, fazer uma opção. Tem que, internamente, fazer uma opção. Porque uma coisa é você trabalhar ou servir esperando retribuição, seja ela qual for. Desde dinheiro até outros tipos de retribuição, mais sutis, mais nobres. E outra coisa é você fazer as coisas por fazer. E nisso de fazer as coisas por fazer, como o sol que está aí por estar aí. O sol não está perguntando se nós estamos tomando sol. O sol não está perguntando se nós estamos reconhecendo a presença dele. O sol não está interessado em saber se nós nos lembramos dele. Nós estamos tão já habituados a ver o sol que nem pensamos no sol, nem olhamos para o sol, nem nos perguntamos o que é o sol, nem nos perguntamos o que existe no sol, o que é que faz o sol ser assim. Isso não passa na nossa cabeça. E nós teríamos que estar um pouquinho mais atentos, porque na escola de curadores, na qual todos estamos, queiramos ou não, saibamos ou não, concordemos ou não, estamos todos nesta escola. Porque se não entrarmos nesta escola, jamais nos curaremos, porque podemos encontrar muitos curadores, mas se a gente não perceber que eles estão nos dizendo se cure, eu estou aqui para ajudar, mas você tem que se curar. Se você não ouve, se você não compreende isto, você será sempre doente. Enfim, nessas conversas de final dos tempos, nós teríamos que pensar nisto. Teríamos que pensar que temos que nos curar. Temos que nos curar. E isto é um bom tema para a gente pensar nele. É um bom tema. Tem aqui alguns passos que são indicados, que são muito simples. Se nós temos que nos curar, ao nos curar, nós vamos encontrar vários níveis nossos de doença. E vamos, a uma certa altura, se nos dedicarmos realmente à cura, uma certa altura vamos descobrir que temos que nos curar cosmicamente, não é? Porque se precisamos de cura cósmica, no fim você descobre que o que você precisa da cura cósmica, você vai ter que ser o curador do seu em nível cósmico. Bem, em nível cósmico não sabemos, mas como é que começa? Como é que a gente põe o pé nesse caminho? Sabendo do que se trata e sabendo onde quer chegar. Porque nós podemos pôr o pé no caminho, como em muitas vidas já podemos ter posto o pé no caminho e nos ter desencaminhado em seguida. Não pode ter acontecido? Então você pode ter posto o pé no caminho e em seguida se desencaminhou. E começa tudo de novo. Agora, quando os curadores de Aurora tratam disso, dizem que a cura cósmica, que é o que se trata lá, lá se trata de cura cósmica. As pessoas vão lá buscando curar o fígado. Outro vai lá esperando salvar a alma. Mas em Aurora se trata de cura cósmica, não se trata de nada disto. E o que, que está acontecendo com você? Se você vai lá, que uma coisa que existe para cura cósmica, você vai lá e é curado. O que, que aconteceu? Não é uma pergunta? Aconteceu que a cura cósmica é baseada na fé, é baseada na disponibilidade para o serviço e na abertura para a transformação. Então você chegou em Aurora com fé, com disponibilidade para o serviço e com abertura para a transformação. Chegou lá, se curou. Se curou porque você estava com isto na sua disposição, intenção e na sua honestidade. Você estava lá honestamente para isso. Você chegou lá, se curou. Você chegou lá, se curou. E aí a Aurora que vai entrar. A Aurora, primeiro ela te hospedou, te recebeu e tudo isso. Mas você não estava com essas três coisas, você voltava de lá do mesmo jeito que entrou. Ela apenas te acolheu e foi você que se curou. E aí é preciso que isto aconteça para que entre a Aurora, finalmente. E aí a Aurora vai fazer a cura cósmica. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Existem umas perguntazinhas, muito de algibeira, que a gente pode fazer para si mesmo, para entrar nesta corrente. E no fim, a Aurora pode entrar, e aí resolve. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vejo que são perguntas de algibeira. A quem estou servindo? Porque nós dissemos que tem que chegar lá com a intenção de servir. A quem estou servindo? Aos homens ou ao Supremo? Isto nós podemos perguntar para nós todos. Mesmo que não estejamos nem sabendo de cura cósmica, que chega no fim, nem sabendo de cura cósmica, a quem que eu sirvo? Se eu tenho que fazer uma vida de serviço, se eu devo viver na lei do serviço, agora vem, isto é o passo elementar. Entrou na lei do serviço, passo elementar. Agora, primeiro exame. Você está na lei do serviço? Estou. Quem que você está servindo? Está servindo ao quê? Nós temos que responder. Depois, digamos que você tenha respondido, estou servindo isso ou aquilo. Você é constante? Você é constante nisso que você começou? Porque você que tem que responder, você é constante? Porque isto pode daqui a pouco se desfazer porque você não é constante. De repente você pensa outra coisa. De repente você vai fazer outra coisa. Você volta atrás. Você não é constante. E aí recomeça. Sou constante na meta que eu escolhi? Eu quero ser curador, Mas depois que eu vejo vários desencarnarem, que eu estava curando, que parece que não fiz nada, você é constante? Você continua? Ou você muda de coisa? Você é constante? Muitos de nós estão nessa situação, sabe? Não no plano da cura, no plano da vida mesmo que escolheram. Coisas não estão dando certo. Sim, para ver se você é constante. Para ver se você é constante. Você ajuda, 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 só recebe ingratidão. Ingratidão entre aspas, que isso tem uma palavra. E sim, para ver se você é constante, se você continua ajudando. Nós ouvimos Mahindra dizer, você pode ser o que for, eu continuo. Sou negligente? Ah, isto é um calo em quase todos os pés. Sou negligente. Estou aberto ao trabalho do plano evolutivo? Será que é evolutivo que eu faço? Ou eu faço porque preciso viver? Mas é evolutivo? Isso. Isso está na lei evolutiva? Ou está na outra? E depois tem uma pergunta mais sutil. Depois que respondeu estas coisas, diz: você ama a luz ou tem medo da luz? Bem, nessas provas todas, você já deve ter demonstrado se tem medo da luz, né? Você chegou até aqui, agora precisa se perguntar. Bem, você chegou até aqui, mas você quer mais luz ou basta? Aí a pessoa diz, não, chega, basta, basta. Depois conversamos, basta. E nisso a gente tem uma aprendizagem contínua. Aprendizagem é contínua. E esse é o caminho de nós todos. Esse é o caminho de nós todos. E aqui tem um resumozinho que diz: para o homem trabalhar com outros para o plano evolutivo, ele deve canalizar o próprio esforço em primeiro lugar para o Supremo, para a lei. Então, mesmo que você esteja no começo, você não está fazendo aquilo para ser curador. Você não está fazendo aquilo para servir. Você não está fazendo aquilo por nenhum desses motivos que a gente tem. Você está fazendo aquilo para o Supremo. E você fazendo aquilo para o Supremo, vai acontecer de um jeito. Agora, se você estiver fazendo aquilo, todos os outros motivos, embora reais e nobres e bons, vai ser de outro jeito. Qual será a diferença? Precisa experimentar. Um dia precisa fazer essa experiência. Bem, nós estamos em momentos bastante decisivos, não? E são momentos de colocar essas questões para si próprio. Colocar essas questões. E aguardar o que vem de dentro. Não tem pressa. Não tem pressa. Você pode fazer tudo isto, mas se no fim disser quando vai ser, quando vai acontecer, será que vai ser, pronto. Tem que começar de novo. Começar de novo. E essa palavra, começar de novo, é muito desta época. Porque na hora da transição, ou você vai, ou você começa de novo. Mas de novo. Não regredindo 2 ou 3 anos. Você começa de novo em reino mineral. Vamos ler o pensamento do dia de hoje. A plenitude do ser encontra-se nas forças que respondem à eternidade e não na consciência temporal. A consciência temporal é essa nossa consciência planetária. Consciência presente, passado, futuro, não. E muita gente responde a esta consciência. Mas a plenitude nossa se encontra nas forças que respondem à eternidade. De forma que tudo isto que possa nos estar acontecendo, todos esses detalhes, todas essas minúcias, todas essas mesquinharias que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, você tem que ter presente a eternidade. Senão você fica doido com isso tudo. E sem perceber que está ficando doido. Sem perceber. Porque esta é uma humanidade enlouquecida, não percebe que está enlouquecida e ainda tem a coragem de manter sanatórios para outros. E ela? Se vocês vissem uma ilustração que a NASA publicou, que representa a Terra envolta na poluição que ela fez do espaço. Porque nós não temos ideia do que está acontecendo no espaço, entre os aviões, os foguetes, os satélites, tudo isso que o homem põe no espaço, a NASA fez um desenho mostrando. Então você nem vê a Terra, você só vê lixo em volta da Terra, lixo. E eles dizem que tem pedaços de lixo, porque lixo é também partícula, não, lixo é poeira. Mas a Terra conseguiu fazer lixo de 10 centímetros, segundo a NASA. 10 centímetros de lixo, pedaço de lixo. Isso está envolvendo a Terra. E nós, mentalmente, para começar, temos que atravessar esta camada. Porque imagina, uma Terra envolta em lixo, como que você vai atravessar isto? Se sai do corpo de repente, você vai atravessar esse lixo como? Porque cada pedra dessa de lixo, que são pedaços de foguete, pedaços, cada coisa desta tem a sua contraparte no astral e no mental. Então não é porque você saiu do corpo que você vai atravessar esse lixo, porque você vai encontrar esse lixo no astral. E ou nós começamos uma limpeza agora, ou se de repente nos cabe desencarnar, como que vamos fazer? Arriscamos nem saber onde estamos. Eu acho que são assuntos que temos que nos colocar hoje. Temos que nos colocar. Agora, mesmo que alguém diga, eu não acredito, não quero saber disso, isso não importa. Tem que estar diante de você isto. E você faz o que quiser. Mas que o momento é muito importante, é. E como diz Mahindra lá nas mensagens dela, nós não estamos atinando com o que está se passando. Nós não estamos conscientes do que se trata. Porque senão teríamos mudado alguma coisa